Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Fala galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, chegando para você. Para acessar todos os episódios é só você acessar o ge.globo/embolada ou ir no seu tocador de podcast preferido, estão lá todos os episódios à sua disposição. Quer relembrar algum assunto, algum tema que você achou interessante ou indicar para um amigo, para uma amiga? Vai lá, ge.globo/embolada. E o assunto desse episódio é o Náutico, né? Que está no seu quinto técnico na temporada. Hélio dos Anjos, Felipe Conceição, Roberto Fernandes, Elano e agora Dado Cavalcante. Cinco treinadores. E a situação do clube, o torcedor já sabe qual é, né? O time está na lanterna da Série B, a 5 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é justamente o CSA, time comandado por Roberto Fernandes, que foi um dos técnicos do Náutico nessa temporada. Quando isso acontece, Cabral Neto, João de Andrade Neto, ou João Grilo, né, como é mais conhecido, e Carlyle Paz Barreto, são os nossos comentaristas hoje, nesse episódio, para falar desse assunto, para falar do Náutico, para falar dessas mudanças no comando. Cabral Neto, parceiro de Embolada sempre, quando isso acontece, que roteiro é esse, Cabral Neto? 5 técnicos na temporada e esse risco altíssimo, né, de quase 90% de risco de rebaixamento. Tudo bem, Cabral Neto? Como é esse roteiro aí? Explica pra gente.
Fala, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Rembrandt, quando acontece algo desse tipo, significa que a diretoria errou pelo menos 5 vezes, né, de forma grosseira, digamos assim, na temporada, porque simplesmente não é para acontecer. Essas escolhas falam muito mais da diretoria do Náutico do que sobre os técnicos que aqui passaram. Isso isenta o trabalho desses profissionais? Claro que não isenta. Eu vou até excluir um pouco o Hélio dos Anjos dessa conta, porque Hélio acha até que teve outras questões ali, né? Não tinha uma boa relação com a diretoria. É verdade que o time do Náutico não estava jogando um bom futebol com ele, diferentemente do que havia já acontecido em outros momentos dele no próprio Náutico. Mas, a partir de Hélio dos Anjos, eu acho que os erros da diretoria são muito mais graves do que qualquer erro que Felipe Conceição tenha cometido, do que qualquer erro que o próprio Elano tenha cometido. Essas trocas de técnicos, elas falam muito mais das escolhas erradas que fizeram o clube chegar nesse nível que está nessa temporada. O Náutico chegou, digamos, num momento em que não há mais escapatória. Não, o Náutico não está nesse momento. O Náutico não está nesse plano. Acho, inclusive, que estava fadado a cair do jeito que vinha, né? O trabalho de Elano, de fato, não surtiu nenhum efeito prático positivo. O Náutico só se afundava e estava, de fato, caminhando para a Série C. E acho que essa troca acabou sendo necessária para tentar corrigir mais um erro que foi cometido pela direção de futebol do Náutico, que foram vários. Né? Desde a formação do elenco, escolha de alguns jogadores. E isso já vem persistindo desde o ano passado, pelo menos, quando o Náutico minimizou as saídas de jogadores importantíssimos para a equipe, quando o Náutico não reforçou o seu time, quando o time dava respostas positivas, mas que deixava claro que o Náutico precisava contratar. Já no estadual do ano passado, onde o Náutico foi o melhor time do campeonato, o Náutico foi campeão estadual, já indicava claramente que precisava ser reforçado. Mesmo nas primeiras rodadas da Série B, o time também tinha que ser reforçado, mesmo naquela fase de invencibilidade. Muita gente falava sobre isso da imprensa e a diretoria fez meio que vista grossa, achando que era exagero e que aquele time seria suficiente para subir de divisão. Não foi suficiente para subir de divisão e muito menos está sendo suficiente para fazer uma boa campanha nessa Série B agora. Então, são erros que vão se acumulando. Não dá para a gente falar dos 5 técnicos desse ano sem falar dos erros do ano passado, porque uma coisa acaba tendo total interferência na outra. Total interferência na outra. E, assim, a gente tem visto erros da forma como o Náutico demite seus técnicos. Hélio dos Anjos saiu daqui brigado, Dal Pozzo saiu daqui brigado, Elano saiu daqui também, né, porque ficou sabendo da demissão pela imprensa antes da diretoria conversar com ele. Então, enfim, são muitos erros que acontecem, Rembrandt, e muitos erros repetidos também. O Náutico, ano passado, jogou a Série B inteira com 4 zagueiros apenas, né, o ano inteiro, na verdade, porque quando tinha Wagner Leonardo, não tinha Rafael Ribeiro. Quando o Rafael Ribeiro chegou, o Wagner Leonardo foi embora. Então, foram 4 zagueiros para um ano inteiro. E esse ano, o Náutico tem problemas com zagueiros também, não é a mesma quantidade, mas não conseguiu solucionar, de fato, essa posição. Então, assim, são erros recorrentes e iguais. Então, isso é muito grave, na minha opinião. É você não aprender com os erros que você comete. Né? Não é só você não errar, é você não mostrar maturidade, você não mostrar que está ganhando experiência. E acho que esse fato de ter 5 técnicos, sim, Felipe Conceição foi muito mal no Náutico, muito. Elano foi muito mal no Náutico, muito mal no Náutico. Mas os erros da diretoria são mais graves e maiores do que os erros do Elano e do que os erros do Felipe Conceição. Até porque Elano, por exemplo, é mais um erro da diretoria. Ter trazido o Elano foi mais um erro da diretoria. Eu nem falo em relação ao Felipe Conceição. Eu acho que foi uma escolha, para aquele momento, boa. Acho que o Felipe Conceição tem capacidade para se transformar num bom treinador, mas fez, de fato, um trabalho ruim no Náutico. Mas a vinda do Elano não indicava em momento nenhum que seria bom para o Náutico. Se Elano se transformar num grande treinador, vai ser daqui a muito tempo. Ele não havia indicado isso hora nenhuma na sua trajetória, e continua sem indicar com essa passagem pelo Náutico. Então, são muitos erros cometidos pela diretoria, e o Dado chega aí com a missão que todos os técnicos chegam ultimamente no Náutico, que é a de corrigir os erros que foram cometidos pela diretoria do Náutico.
João Grilo, você deve ter ouvido aí a apresentação, né, do técnico Dado Cavalcante, do novo técnico do Náutico. A gente tem até alguns trechos para exibir daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Mas eu não ouvi, não sei se você ouviu, se teve esse momento, de ele garantir que o Náutico não será rebaixado. Como fez Hélio dos Anjos? Vou trazer aqui essa lembrança, que foi o único que chegou assim e disse, bateu no peito, disse: o Náutico não cai. E cumpriu. Foi lá e no final o Náutico não caiu, iniciou a temporada seguinte e aí depois teve toda essa confusão aí com a diretoria e acabou deixando o clube. Como é que chega o Dado Cavalcante? Você que acompanha o futebol de Pernambuco já há bastante tempo, eu já lia você já há muito tempo, antes de iniciar a minha carreira, eu já ouvia as suas reportagens, já lia, né, as suas reportagens. Então, com toda essa experiência, como é que você sente essa chegada do técnico do Dado Cavalcante, que é pernambucano, que já trabalhou 2 outras vezes no Náutico, que conhece a realidade da Série B, teve esse ano uma passagem pelo Vila Nova, time que também estava aí na zona de rebaixamento, estava inclusive na lanterna.
Segundo pernambucano, inclusive, né, Rembrandt? No ano, né?
Exatamente. O Roberto Fernandes e agora o Dado Cavalcante. Como é que você sente essa chegada aí? Um Dado mais experiente, um Dado mais animado, outras estratégias, outro pensamento, outras ideias. Conte um pouco para a gente aí dessa sua vasta experiência, João Grilo.
Fala, Rembrandt. Beleza, Cabral. E sobre esse negócio de você ler a minha matéria antes de você entrar na imprensa, acho que você não está me confundindo com o Carlyle, né? Carlyle está aqui também, ele vai participar. Eu acho aí que nesse ponto aí você me confundiu com o Carlyle.
Eu sim. São dois Carlyle, ícones como... da nossa imprensa, você e Carlyle.
Eu li a Carlyle antes de ir para entrar na imprensa, isso é verdade. Sobre a questão de Dado, não, ele não garantiu que o Náutico permanece. Ele, inclusive, foi apresentado por Diógenes, né, Braga, o presidente, porque foi apresentado tanto o Dado quanto o Ney Pandolfo, né, que é o novo executivo de futebol que substituiu o Ari Barros, né? Então, essa função de apresentar normalmente é do executivo, mas nesse caso o executivo também estava sendo apresentado, o Ney Pandolfo. E aí o Diógenes lá atrás, ele garantiu que não cai, né? Mas hoje ele não quis responder nenhuma pergunta e o Dado, ele não cravou nada disso, até porque eu acho que não dá para cravar, o Náutico tem 87% de risco de queda. Seria assim, eu acho que é um populismo assim, você chegar e dizer que não vai cair. Assim, é óbvio que ele vai lutar para não cair, mas não dá para cravar. E aí ele só eu perguntei a ele se era o maior desafio da carreira dele. Porque ele salvou o Bahia, né, em uma situação também de luta contra o rebaixamento em 2020. Só que ali era uma missão, digamos assim, um pouco menos espinhosa, apesar de ser Série A, né? Porque ele pegou o Bahia em 17º na zona de rebaixamento, mas estava um ponto só do Vasco, que era o time, o 16º, né? O primeiro time fora da zona de rebaixamento. E aí ele salvou o Bahia e ainda classificou o Bahia para a Sul-Americana. E no ano seguinte ele foi campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia. Então ele tem esse retrospecto recente de lutar contra o rebaixamento. Mas ele mesmo admitiu que é o desafio, é o momento mais delicado que ele assume um clube, né? Um clube que tem uma vitória, eu acho que em 9 jogos. Os últimos jogos, 9, são 8 derrotas e uma vitória, né? Então é um momento muito delicado aí ele falou que o desafio é o tamanho da
Da
motivação dele, enfim,
oportunidade, né?
da oportunidade, exatamente, da oportunidade. Porque ele tava sem clube, né? E detalhe, ele vem com contrato só até o final do ano sem multa rescisória. Né? Ele mesmo falou isso, ele fez questão de colocar isso. Se o Náutico quiser demitir ele a hora que quiser, pode demitir, não vai pagar nada por isso. Um contrato bem diferente do de Elano, né? O de Elano foi um contrato longo, que era até o final do ano de 2023, com uma multa baixa, ok, mas de R$ 25 mil, mas com um contrato muito longo, que também não tem nenhuma justificativa para ter feito esse contrato com o Elano, nenhuma. E aí o Dado veio com esse contrato mais curto. Né? E ele até disse que falou com os jogadores na apresentação e ele disse, ó, eu podia ficar em casa, tava de boa em casa, eu podia estar em casa esperando o andamento da competição, ou podia muito bem só pegar um trabalho no ano que vem, né, para iniciar um trabalho. Mas ele topou o desafio porque ele acredita que ele pode salvar e tal, e aquele fez aquele discurso todo dele motivacional. Eu acho Dado um bom nome para esse momento do Náutico. Assim, na verdade, o Náutico nesse momento não tem que ele não tem muito o que escolher, né? Assim, na verdade, é o técnico que tem que aceitar dirigir o Náutico nessa situação, né? Acho que o Náutico não está numa situação de poder escolher, não. O Náutico tentou o Pintado e o Dado. Foram os dois treinadores que ele e a diretoria conversou. O Pintado, eu cheguei a falar com o Pintado disse que teve um contato, mas, enfim, só ficou no primeiro contato, as coisas não andaram. Seria um outro nome. Eu acho que também um nome que tem uma passagem de livre rebaixamento, salvou o Figueirense em 2019 na Série B. Esse sim, num desafio, numa situação mais parecida com a do Náutico, né? Figueirense era lanterna, enfim. Mas eu acho que a escolha do Dado, no final das contas, é uma escolha caseira, mas uma escolha muito mais segura do que foi o Elano, por exemplo. Muito mais, né? Um cara que é um treinador que já tem, apesar de ser novo, né, já tem 16 anos de carreira. E que eu acho que ele, na passagem dele pelo Bahia, colocou ele num patamar diferente. Porque ele conseguiu fazer um bom trabalho no Bahia, substituindo o Mano Menezes, salvou o Bahia, foi campeão da Copa do Nordeste do Bahia, classificou o Bahia para a Sul-Americana. Então, essa passagem dele pelo Bahia foi muito boa para ele. Então, é um dado mais maduro, né? E também que ele, só para finalizar, ele chega com esse desafio aí do Náutico, muito difícil salvar. Caso caia, não vai ter, ninguém vai apontar o dedo para ele. Eu acho que ele conseguiu fazer o Náutico brigar contra o rebaixamento já, e o Náutico cair pelas circunstâncias, eu acho que é um trabalho já considerável, porque hoje o Náutico nem briga contra o rebaixamento. Um time que tem uma vitória em nove e oito derrotas nos últimos 9 jogos, assim, esse time não tá brigando por nada, esse time desligou, saiu do campeonato. Então, se Dado fizer o Náutico, para não voltar para o campeonato e brigar, eu já considero um bom trabalho.
Carlyle Paz Barreto, o João Grilo descreveu aí essa relação agora do Dado Cavalcante com o Náutico, né? A forma como ele acertou o contrato dele até o fim do ano apenas, são 13 jogos, né? Até o final do ano, até o final do campeonato, e sem multa rescisória. E ainda disse que o Náutico está super à vontade, que quando entender que ele não está atendendo os objetivos, não está alcançando os objetivos, que pode demitir. Ele chega pronto para ser demitido, Carlyle?
Um abraço, Rembrandt, a você, João, Cabral, todo mundo que está embolando conosco, né? Escutava muito João quando eu estava voltando para casa nos debates dele de madrugada e no dia acordava cedinho já escutando o Cabral, isso na minha adolescência. Mas sempre um prazer debater com eles, viu, Rembrandt? É, mudei de alvo agora, viu, né? Essa questão de dado, na teoria, foi bom para os dois. Dado disse que poderia ficar em casa, mas quem é um treinador que aguenta ficar em casa muito tempo? E para o Náutico, por que na teoria acertar com Dado? Dado é pernambucano. Dado estava em casa, ou seja, aqui há 2 meses. Ou seja, ele está por dentro do que está acontecendo. Então, diferentemente de tentar uma aposta de fora, claro que ele tem algumas observações superficiais. Dado ainda vai se aprofundar ainda mais, mas ele tem mais conhecimento do que um forasteiro, e aí não estou usando essa palavra de forma pejorativa, não, de alguém de fora. Então ele conhece mais o mercado local, sabe de todo o problema do Náutico, sabe esse problema começou desde o ano passado, e aquilo que Cabral falou tem toda a razão. Começa quando Diógenes foi eleito presidente. Porque Diógenes não tinha uma boa relação com a Lei dos Anjos, todo mundo sabia disso. Diógenes foi convencido a continuar com o treinador, que era o melhor treinador para o momento, e ele vinha fazendo um bom trabalho dentro de campo, mas tinha muito problema de relacionamento, tanto o Lei dos Anjos quanto o filho dele. E nem Hélio mudou, nem Diógenes mudou, e não conseguiu colocar uma barreira entre eles. Então essa relação foi ficando bem desgastada, a ponto de o Náutico demitir o treinador, que até hoje tem um melhor percentual de aproveitamento, né? Aliás, desses cinco que vocês citaram, é o único que tem um percentual acima de 50, de 50 pontos, né? Ele tem 55, se eu não me engano, por cento de aproveitamento nessa temporada. Só que para livrar do rebaixamento, o Náutico vai precisar mais do que isso. Eu não sou bom de matemática, não, mas estava fazendo uns cálculos agora há pouco. O Náutico vai precisar de, no mínimo, ter 60% de aproveitamento. Isso eu estou contando que o Náutico vai começar a pontuar a partir dessa partida contra o Cruzeiro. Que olha o que Dado está se metendo, né? Ele tem logo o Cruzeiro fora de casa e o CSA adversário direto fora de casa. Vamos lá que o Náutico, nesses 6 pontos disputados, faça apenas um empate fora de casa, que é algo normal, principalmente pelo momento atual do clube, do time. E aí o percentual de 60% não seria suficiente. 60% do que o Náutico tem a disputar seria mais 19 pontos, ou seja, com 40 pontos ele não consegue se livrar do rebaixamento. Então ele precisa ter os 60% a partir de agora, desse jogo contra o Cruzeiro. Então é muito difícil. Impossível, como o Cabral falou, não, não é impossível, mas é muito difícil, até pelo ambiente. Mas a gente sabe que quando muda o treinador, dá um pouco de motivação. Alguns jogadores que estavam cabisbaixos, e notoriamente Jean Carlos, tende a crescer um pouco mais. Evidentemente, Dado vai tentar acertar, porque não é possível o time que tem no meio de campo Souza, Jobson e Jean Carlos. Esse time não está conseguindo criar, o time não está conseguindo marcar, e o Náutico é uma equipe bastante desequilibrada. Claro que se ele não der jeito, mas pelo menos vai arrumar um pouco. O Náutico, obviamente, tem problemas crônicos no sistema defensivo, nas laterais, o ataque também, apesar de ter contratado aí mais de 10 atacantes na temporada, não conseguiu acertar com nenhum. Mas a tendência é Dado melhorar um pouco esse time. Se vai ser suficiente para livrar do rebaixamento, aí só o tempo vai dizer. Mas é muito difícil, viu, Rembrandt?
E eu estou olhando aqui a tabela de classificação, né? O CSA é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 26 pontos, o Náutico tem 21, são 5 pontos de diferença. Depois do CSA tem o Brusque, que tem 28. Chapecoense tem 29. Eu acho que do Novo Horizontino para cima, eu acho que o Novo Horizontino está, pelo menos no momento, fora dessa briga aí de rebaixamento. Mas assim, Chapecoense, Brusque e CSA. Além, claro, dos times que estão na zona de rebaixamento, o Operário, que vai ser inclusive um confronto direto, né? Já nessa rodada, Operário e CSA se enfrentam lá em Ponta Grossa. Cabral Neto, antes da sua opinião, vamos ouvir, rodar aqui para a galera um trechinho na apresentação do técnico Dado Cavalcante, que aconteceu nesta segunda-feira, nesse começo de semana, da semana em que o Náutico enfrenta o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, exatamente quando ele fala sobre o que ele já conhece do Náutico, o que ele tem de informação do Náutico para iniciar esse trabalho. Se já tem muita informação para tomar já algumas decisões para o próximo jogo, Dado.
É, bom, eu tenho informações preliminares. E as informações preliminares que eu tenho são as mesmas que você tem, que os colegas da imprensa têm, que a torcida tem. A partir do momento que eu chego e coloco os pés aqui dentro, eu terei informações privilegiadas. São informações dos bastidores, as informações do dia a dia, o contato individual, o contato pessoal. Então eu não posso me precipitar aqui, chegar para você e dizer que eu quero fazer isso, sendo que no jogo de sexta-feira pode ser que eu não faça o que eu quero fazer. Então, esse é o cuidado que eu vou ter, de, principalmente nas próximas horas, nos próximos momentos, buscar o máximo de informação possível.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Lê. Sugar tudo que eu posso da nossa comissão técnica, das pessoas que fazem parte da comissão técnica, para que eu possa tomar a decisão mais assertiva possível em cima das hipóteses que eu tenho para buscar uma evolução.
Bom, aí está o técnico do Náutico, né? Ele disse que a imprensa tem as mesmas informações que ele tem, a torcida tem as mesmas informações, mas que agora, né, botando os pés dentro do clube, acompanhando, conhecendo alguns jogadores que ele ainda não teve oportunidade de trabalhar, outros com os quais ele já cruzou em algum momento. Cabral, como é que você projeta essa sequência do Náutico aí? Tem esses dois jogos fora de casa, esse percentual de aproveitamento que precisa ser alto, né, como já trouxe para a gente o Carlyle Paz Barreto, ele precisa de uma mudança radical, tem que mudar muita coisa, ou alguns ajustes pontuais para que o time volte a ter um bom desempenho. Por exemplo, esse meio de campo que tem muita qualidade, né? Em tese, com Jobson, com Souza, com Jean Carlos, mas desde que esse meio de campo foi usado, que a gente fala, quem marca nesse time, Cabral Neto?
Rembrandt, eu diria a você o seguinte, dois pontos. Para te responder isso, eu queria citar uma questão que eu acho que é importante, que é o seguinte: o trabalho do Dado em 2020 no Bahia foi muito bem feito. Ele fez um trabalho muito bom, salvou o Bahia do rebaixamento naquele ano. Ele ajustou o sistema defensivo do Bahia, coisa que há muito tempo vinha mal. O Bahia vinha com um sistema defensivo muito preocupante há muito tempo. Inclusive, nem o Mano Menezes, que é uma referência, né, de montagem de equipe bem estruturada na defesa, conseguiu montar uma defesa sólida, e o Dado conseguiu. Foi ele quem, meio que, vou colocar aqui entre aspas, inventou o Patrick ali como um primeiro volante, um terceiro zagueiro, e aquilo ajustou muito a equipe, né, e o Patrick cresceu muito e se tornou um jogador muito importante no Bahia. Enfim, foi ele quem, inclusive, depois também começou a fazer o Bahia diminuir o jogo mais direto e ter um jogo com mais troca de passe, com mais aproximação. Depois o Dabove chegou e mudou novamente isso, mas com ele o time estava conseguindo fazer esse tipo de jogo. Então, assim, houve questões bem, bem interessantes naquele Bahia. Mas é bom a gente frisar o seguinte: ele foi muito importante e conseguiu efeitos muito rápidos. Só que o Dado era técnico do Sub-23 do Bahia. Então, o Dado conhecia aquele elenco do Bahia profundamente. Ele era, inclusive, o técnico que assumia de forma interina entre um e outro trabalho. Era funcionário do Bahia. Ele até havia saído, porque o Bahia teve um momento em que, ali logo depois daquela questão da pandemia, da paralisação do futebol, o Bahia meio que acabou com o Sub-23. Ele saiu, depois ele voltou para o clube. E aí foi quando ele começou de novo um trabalho no Sub-23 e depois acabou assumindo e salvando o Bahia do rebaixamento, depois ganhando o título da Copa do Nordeste. Mas é bom frisar que ele já tinha esse conhecimento muito profundo do seu elenco, porque ele trabalhava no Bahia e ele não trabalha no Náutico. Então é importante frisar isso, e cabe muito bem dentro dessa tua pergunta, né, do conhecimento que ele tem do Náutico. O conhecimento que a gente tem acompanhando o Náutico aqui diariamente seria diferente do conhecimento que a gente teria se a gente passasse uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses trabalhando no Náutico, por exemplo. Né? Porque é evidente que haveria uma enxurrada de novas informações para a gente poder trabalhar em cima dessas novas informações. E aí são informações, às vezes, básicas e às vezes muito objetivas, que fazem muita diferença. E é disso que o Dado está falando nesse momento. Porque uma coisa é o que ele vê o Náutico fazer em campo, as análises que ele faz como conhecedor de futebol, e pensar, vendo o Náutico pela TV, e pensar em soluções que poderiam dar, que poderia dar ao Náutico, e quando chega lá no dia a dia, algumas coisas que ele pensa podem não resolver por conta de um ou outro argumento que ele perceba que realmente a ideia dele pode não funcionar. Então, tudo isso pode fazer muita diferença. Mesmo assim, mesmo dizendo isso e querendo mostrar ainda mais a dificuldade que o Dado vai ter, eu, Rembrandt, acredito que o Náutico tem sim condição de se salvar da Série C. Vai ser fácil? Óbvio que não vai ser fácil. Vai ser muito difícil e talvez das equipes que estejam brigando contra o rebaixamento, o Náutico esteja de fato no momento mais difícil, porque é o que vem jogando o pior futebol dentro da Série B. O que me faz crer que o Náutico pode se salvar da Série B não é o que o Náutico tem jogado, é o que o Náutico tem potencial de jogar. E aí vai entrar, claro, o trabalho do novo treinador, o trabalho de Dado Cavalcante, como ele vai conseguir organizar essa equipe. Porque é muito difícil você olhar para esses concorrentes ao rebaixamento e ver jogadores com boa capacidade de jogar como o Náutico tem. Só que aí você precisa, como a gente já conversou várias vezes aqui no Embolada, como a gente já escreveu algumas matérias também no GE.globo, o futebol hoje em dia, lembra, não é só escalar os melhores. O futebol hoje em dia é encaixar a melhor solução de jogo. E às vezes encaixar a melhor solução de jogo significa tirar um jogador mais qualificado e colocar um jogador com mais intensidade, por exemplo, que muitas vezes produz muito menos do que aquele que saiu, mas que pode resolver outros problemas da equipe e dar outras soluções ao time. Eu lembro que algumas semanas atrás a gente conversou aqui, eu cheguei a citar o exemplo do Fluminense, a questão do Caio Paulista, que é muito contestado, não é que é um jogador que realmente produz muito pouco comparado com outros jogadores do Fluminense. Mas é um cara que não sai do time do Fernando Diniz porque é um cara que oferece outras valências para a equipe. Né? Então, é disso que eu estou falando. O Dado vai precisar achar essas soluções. É claro que o fato do Lucas Perri ter saído também é muito preocupante. Não acho que o Bruno seja o goleiro ideal para ser o titular do Náutico até o final da temporada. Eu não sei se o Jean vai se tornar esse jogador. O Jean foi exigido em competições muito mais frágeis contra atacantes muito menos talentosos, um pernambucano e uma Série D, e ele foi bem nessas duas competições, mas a gente não tem ainda muita referência dele disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro, então isso é muito preocupante, sem dúvida nenhuma. Mas acho, e eu estou falando em relação ao goleiro, Rembrandt, porque acho que o Náutico vai precisar se expor mais, o Náutico vai precisar tentar fazer um jogo mais ofensivo. Porque só empatar jogo, sabe? Só vencer uma partida e empatar outra e perder duas, só nessa marcha de pontuação, o Náutico não vai conseguir se salvar. O Náutico vai precisar se arriscar mais, o Náutico vai precisar atacar mais, o Náutico vai precisar se expor mais nos jogos, vai precisar de resultados surpreendentes, sabe? Vai precisar encaixar 2, 3 vitórias seguidas. O Náutico vai precisar dessa marcha de pontuação. E para isso ele vai se expor mais. E se expondo mais, é claro que o goleiro vai estar mais vulnerável a ataques adversários. Então é um fator que me preocupa para o futuro do Náutico. Mas eu vejo no elenco do Náutico possibilidades de transformar o Náutico numa equipe competitiva. Muito diferente do que ele vinha sendo. O Náutico estava sendo passageiro da Série B. Um time ineficiente, improdutivo, sonolento, cheio de defeitos e com raríssimas virtudes, quase nenhuma virtude coletiva. Então, o Dada vai ter que transformar essa terra arrasada que ele encontra em termos coletivos e transformar isso num time. Potencial de jogadores ele tem. Potencial de competência ele também tem. Eu não sei se ele vai ter tempo.
João, você que é um cara de bastidores também, né, que tem muitas informações, que conversa com muita gente, que apura muito para fazer as suas matérias, as suas reportagens, a questão da discussão do Elano com o Jean Carlos, queria saber se teve peso na decisão da direção do Náutico para demitir o técnico Elano e se há um foco de insatisfação dentro do grupo do Náutico, independentemente de quem seja o treinador.
Eu queria, inclusive, falar sobre isso também depois, viu, lembrança? Depois do João, porque na hora do jogo a gente não conseguiu perceber com exatidão, ficou uma dúvida, a gente até conversou por WhatsApp, né,
Isso.
fora do ar, porque ficou uma dúvida se havia sido com bandeira a reclamação, né, porque a imagem da gente na hora do jogo ali apareceu ele apontando como se estivesse pro lado do bandeira, e tinha aquela discussão porque ele estava caído. Então a gente imaginou naquele momento que poderia ser uma reclamação do porquê não, o jogo não foi paralisado. E só depois a gente percebeu o que de fato aconteceu, e eu queria falar um pouco sobre isso também, mas depois do João.
Tanto, Cabral, antes do João trazer essa informação, que, não sei se você lembra, na transmissão também, a gente chegou a consultar o Paulo César de Oliveira se o jogo precisava ter sido parado, porque o Jean Carlos ficou
Isso.
caído lá na frente, e ele disse que
Isso.
não, só quando é uma falta visivelmente grave, que haja uma necessidade de um atendimento imediato, mas que não foi naquele caso. Pois não, João?
Esse aspecto aí do Jean, essa discussão, ela, para mim,
Ô, João,
aquela. Oi?
só para esclarecer para o torcedor que está ouvindo a gente, que eu falei, a gente chegou até a conversar por WhatsApp, para ninguém ficar imaginando que eu e Rembrandt ficamos conversando por WhatsApp, a gente foi conversar com o pessoal de produção da gente mesmo, os repórteres e tal, ver se alguém tinha conseguido perceber o que de fato tinha acontecido. Então, houve a suspeita de que foi uma discussão entre eles dois, mas não ficou claro para a gente naquele momento, e por isso a gente não levantou essa teoria, digamos assim, durante a transmissão. Mas era algo que eu queria me falar sobre isso também. Diga lá, João.
Essa discussão, assim, na minha visão, foi o seguinte: eu acho que aquela reação do Jean Carlos ali, ela não é só uma reação porque o treinador reclamou com ele, assim, mas eu acho que tem muita. Já tinha coisas ali que o Jean Carlos fez o Jean Carlos explodir, sabe? Eu acho que não foi só a reclamação do Elano porque o Jean Carlos ficou no chão e não deu combate no contra-ataque, que fez o Jean Carlos tomar aquela. Porque o Jean Carlos ficou muito revoltado. Ele foi para cima do Elano mesmo, assim, e teve que ser segurado pro jogador do Vila Nova. Então, eu acho que ali tem, no jogo anterior, o Jean Carlos ficou no banco de reservas, sabe, assim, eu acho que é uma somatória e não foi utilizado. A única vez que o Jean Carlos, desde que ele chegou no Náutico, ele foi pro banco de reservas, ele já foi outras vezes, mas sempre foi utilizado. Então, o Elano foi o único que colocou o Jean Carlos no banco e deixou o jogo todo. Então, e também sem justificativa nenhuma para isso. Então, assim, foi meio que uma explosão do Jean, eu acho que foi carregou tudo, né? Que terminou naquela explosão ali. E eu acho que essa briga aí, esse desentendimento, eu acho que soma essa demissão, mas eu acho que o que pesa mais para a demissão são os resultados. Você tem cinco derrotas e seis jogos. Eu falava agora há pouco do Dado, e o Dado, caso o Náutico venha a ser rebaixado, você não tem como culpar o Dado por nada, né? Pela situação que ele pegou. O Elano você tem como culpar, um dos culpados, né? Não, obviamente não só ele, diretoria, todo mundo que passou. Mas você tem um aproveitamento de cinco derrotas em seis jogos. O Náutico jogou, assim, 18 pontos, conquistou três, pô. Sabe? Então, esse espaço de tempo com o Elano foi um espaço muito. É muito negativo esse recorte. Esse recorte influencia diretamente na situação do Náutico. Por exemplo, se o Dado tivesse assumido, em vez de, não, o Náutico não traz Elano, trazia Dado assumiria o Náutico numa situação bem melhor do que está assumindo agora. A situação, o trabalho de Elano, ele implodiu o que já era problemático, mas ele terminou de implodir, né? Então acho que esse foi o peso maior, e ainda teve a questão do jogo beneficente, né? O Elano participou de um jogo com os amigos, Kaká, né? Outros jogadores, ex-jogadores em Limeira. O jogo foi no sábado, depois da derrota para o Vila Nova. A derrota foi na noite da sexta-feira. E na tarde do sábado, o Elano disputou esse jogo lá. E tinha o nome dele, inclusive, era Amigos do Elano. Obviamente, esse jogo já tinha sido comunicado à direção do Náutico. Ó, vai ter esse jogo e tal. Mas o momento que terminou ele indo para essa partida também revoltou muita gente. Porque na coletiva anterior, na coletiva da derrota para o Vila Nova, Elano chegou a dizer que ninguém estava sofrendo tanto, tanto quanto ele. Nenhum torcedor estaria sofrendo tanto quanto é quando ele como treinador. E no outro dia ele estava lá, descontraindo, com os amigos, batendo bola. Isso meio que revoltou muito. Uma parte importante do Náutico. Porque existe a diretoria do Náutico, existem as pessoas que apoiam essa diretoria, né? Contribuição financeira e tal. E esse grupo ficou muito revoltado com essa atitude do Elano. E eu acho que o erro aí, eu acho que assim, como essa diretoria vem falhando muito, né, nas condições de demissão de treinador, impressionante como a diretoria do Náutico tem problema para terminar a relação, né? Foi assim com o Dalpozo, botou o Dalpozo para ser técnico do sub-20, e enfim, depois demitiu o Hélio dos Anjos por justa causa. Todos esses treinadores estão com ações contra o Náutico, também por danos morais, pela forma como foram demitidos. E o Elano é uma coisa que podia ser resolvida na própria sexta, sabe? Terminou o jogo ali, sabia que não ia dar, chega pro Elano. Elano deveria ter viajado para esse jogo em São Paulo, que já estava marcado, já tinha compromisso firmado
Sem
com o
precisar
patrocinador.
voltar para pegar o restante da bagagem, né?
Exatamente, viaja já. Elano, não dá, o trabalho tá. Você tá muito, então você vai pro jogo amanhã, mas você tá demitido e tal. E demite o cara. Não, não, ele não podia viajar para esperar a volta do Elano. Tanto que a comunicação, a oficialização da demissão só veio domingo à noite. Não precisava esperar tudo isso, sabe? Se o Elano viaja demitido, ele bate o jogo lá e acabou, assim. Não, porque eu acho que isso é mais uma coisa que manchou a passagem do Elano aqui. Mesmo que dessa vez, nesse ponto aí, Elano não pode dizer, não, o jogo estava marcado, eu não tenho culpa. Tá? Mas assim, a forma, o momento, isso também maculou a passagem do Elano aqui. Então, uma coisa que esse ponto podia ser evitado, caso ele tivesse viajado já demitido, sabe assim? Não tem por que esperar, enfim. É mais um
Ô,
erro
João.
da diretoria. Fala, cara.
Rapidamente, antes de Cabral entrar mais nesse assunto da discussão, a informação que eu tive é uma sobre a discussão de Elano com Jean Carlos e a outra porque o Náutico demorou tanto a oficializar essa demissão. Vamos lá, dentro de campo, essa reclamação foi logo depois do gol do Vila Nova, né? A discussão.
Isso, depois do primeiro
E
gol.
o que uma pessoa de dentro, e uma pessoa de dentro do Náutico, que é quem me falou? Que Elano tinha pedido para Jean cair, ou seja, para fazer feira, cera, que o Náutico estava vencendo. E aí Jean Carlos caiu e saiu o primeiro e saiu o gol. E aí logo depois Elano foi reclamar porque ele estava no chão, demorou no chão. E aí ele explodiu, disse, porra, foi você que mandou eu cair, enfim, e teve essa discussão. Mas claro que isso só foi o desgaste final, como o João lembrou bem. Jean Carlos foi para o banco, Jean Carlos foi substituído em vários jogos, já estava uma relação estremecida. Depois do jogo no vestiário não teve discussão, tá? Foi um clima muito ruim, mas não teve discussão. E aí Jean Carlos foi embora, apesar dele ter comunicado um mês antes que ia ter esse amistoso, ia ter um monte de gente lá, amigos deles, craques do futebol, não era o momento. Depois de outra derrota em casa, o time. Além da zona de rebaixamento, na lanterna, a diretoria do Náutico imaginou que ele fosse abrir mão desse jogo festivo, né? E Elano foi embora. O Náutico tentou, segundo fonte de dentro do Náutico, tentou falar com Elano durante o dia inteiro e não conseguiu. Só conseguiu no dia seguinte. E aí Elano já ligou um pouco mais irritado, dizendo soube através da imprensa. E ele disse, porque a gente tentou falar com você ontem o dia todo e você não conseguiu, não deu retorno, não respondeu nenhum empresário. Então teve isso também. Teve, não diria nem amadorismo, mas uma relação, como o João bem lembrou, entre patrão e empregado. É muito mais jurídica do que política. Não precisa ser não tão política, nem tanto jurídica. O meio termo e o Náutico só. Tudo Náutico é na base do jurídico e às vezes não dá tão certo. E a relação entre treinador e jogador também não era das melhores, até porque tecnicamente e taticamente era uma das piores.
Deixa eu só discordar aqui de vocês. Vocês estão tocando nessa história do jogo beneficente. Esse é um jogo que ele faz, né, há alguns anos já, repetidamente, não fez agora durante a pandemia, deve estar, imagino que estava voltando agora para esse jogo este ano. Era uma coisa que já tinha sido conversada desde o momento em que o Náutico acertou o contrato dele. Como é que ele faria? Eu queria ponderar com vocês. Como é que ele faria depois de um jogo, meia-noite, ligar para todo mundo e desmarcar um jogo que está marcado para o dia seguinte? Imagino que algumas pessoas já tenham tido viajado para Limeira para participar desse jogo. Vocês não estão sendo um pouquinho cruéis, não? Nesse
Não,
ponto?
Renan, eu acho assim, veja. Eu acho que, primeiro, é o que eu falo, o que eu pontuei. Ele deveria ir já com a situação dele resolvida. Se ele faz isso,
Isso.
veja, ele estava demitido. É todo mundo que acompanha futebol, quando o Náutico perdeu, da forma como perdeu, e com essas discussões com o Jean, todo mundo sabia que não tinha mais clima para o Heleno permanecer. Então, era para ele ter viajado no sábado, ou na madrugada da sexta, com a vida dele resolvida. Não vai mais estar. Você está demitido, depois a gente pode conversar. Como o Carlinho falou, menos juridiquês. Falei uma coisa lá, você vai viajar com essa. Resolve a vida do Elano antes de viajar. E por acaso, caso o Náutico não, que Elano não fosse demitido, você, olha, Elano, a gente vai dar mais um voto de confiança para você. Aí eu acho que cabia a Elano dizer assim: beleza, então, pelo momento delicado, o jogo está mantido, eu aviso, só que eu não poderei estar presente. O jogo está mantido, mas eu não vou. Caso ele permanecesse, o que era muito difícil. Então, eu acho que o erro aí, dentro do que aconteceu, do fato que aconteceu, que foi a demissão dele, foi ele não ter ido com a situação dele resolvida no Náutico. Porque se ele vai demitido, se o Náutico, no sábado de manhã, não oficializa a demissão de Elano, agradecendo, desejando sucesso, como sempre faz, todos como sempre fazem, ele podia jogar o jogo dele e ninguém ia falar um ai. Um ai. Mas na hora que ele vai. Porque na hora que ele tá jogando aquela pelada, não, desculpa, com um jogo beneficente, aquele com os amigos, né? O jogo não é oficial. Tira foto rindo, sorrindo, brincando, não sei o quê. Sendo que menos de 24 horas ele dizendo que tava sofrendo pela situação do Náutico, o discurso não vai de encontro, vai de encontro, o discurso vai muito de encontro ao que aconteceu. Por mais que tivesse marcado. Então, sabe assim, eu acho que o erro número um foi ele não ter viajado com a situação dele resolvida. Ponto. E caso a situação dele não tivesse resolvida, se ele tivesse permanecido, eu acho que ele não deveria. Eu acho que seria de bom tom ele não ter ido viajar para Limeira. O jogo estaria mantido, mas ele não. Não iria.
O torcedor, você ainda quer falar sobre o assunto, Cabral, da discussão, da questão do Elano, da viagem, não?
Quero sim, lembrar. Não, não é nem em relação à viagem, não. Eu quero falar em relação à questão da discussão lá com o Jean Carlos. Eu quero pontuar o seguinte, lembrando. Primeiro, dizer o seguinte: no mundo ideal, acho que o Jean Carlos não deveria ter partido para cima do Elano, não deveria ter ficado do jeito que ficou, tendo que ser contido por jogadores do Vila Nova. No mundo ideal. Na realidade, eu acho que se eu tivesse no lugar do Jean Carlos, talvez eu tivesse agido pior do que ele. Porque aquele momento não foi construído naquele momento. Aquele momento foi construído muito anteriormente. Né? Na hora em que o Elano tira o Jean Carlos da equipe, na minha visão, na minha análise, tendo uma visão muito rasteira da importância do Jean Carlos para a equipe, porque o Náutico tinha feito um bom jogo contra o CRB, porque o Náutico tinha vencido o CRB, sem contextualizar o que foi aquele jogo. Né? Para mim, o Daniel Paulista errou feio naquele jogo, eu falei sobre isso na transmissão. Quando ele entra em campo com três volantes, um volante se machuca com 10 minutos, que é o Martã, ele tira o Martã e coloca um outro centroavante. Então ele passou a jogar num 4-2-4 com dois volantes de pouca capacidade de jogo, com dois centroavantes enfiados, e o Náutico tinha quatro, cinco bons passadores no meio-campo para poder fazer o jogo. E o Náutico, inclusive, não se aproveitou daquilo como poderia ter se aproveitado. O Náutico deveria ter jogado muito mais do que jogou. E talvez tivesse jogado mais se Jean Carlos estivesse em campo. Ele não jogou, Jean Carlos estava fora por suspensão, e ele leu aquele jogo de forma muito equivocada, como se o Náutico tivesse feito uma grande apresentação sem Jean Carlos e manteve o time sem Jean Carlos, quando, na verdade, ele poderia ter dado mais qualificação à equipe, tendo o Jean Carlos em campo. Então ele tira o Jean Carlos do time, não satisfeito, não coloca o Jean Carlos durante o jogo, e mesmo que o jogo pedisse um jogador como o Jean Carlos, e ele não colocou. vem para o segundo jogo, ele faz uma escolha de mudar o lado esquerdo da zaga do Náutico, coloca Júnior Tavares quando o João Lucas tem respondido muito melhor do que ele, tira Bruno Bispo e coloca João Paulo quando o Bruno Bispo tem jogado muito melhor do que João Paulo. Ele faz as escolhas por colocar esse lado esquerdo no jogo, e é o lado esquerdo, inclusive, que é mais vulnerável durante toda a partida contra o Vila Nova. E aí eu pergunto, qual foi o lado da construção do gol do Vila Nova? Exatamente em cima do Júnior Tavares e do João Paulo. O Bispo já havia entrado naquele momento, porque Maurício se machucou, mas o Bispo ficou jogando na sobra e o João Paulo continuou jogando pela esquerda. E o Vila constrói a jogada pelo lado direito, lado esquerdo do Náutico, vem um cruzamento dentro da área do Náutico, um time com três zagueiros, Wagner com 1,70 m e pouco, vai dar uma cabeçada, a bola volta, ele pega o rebote e faz o gol. E aí o cara vem querer jogar a culpa do gol para o Jean Carlos, que ficou caído lá próximo da grande área contrária. Aquilo foi um absurdo completo. É uma leitura rasa do que poderia ser o jogo contra o Guarani, uma leitura rasa do funcionamento de sua zaga num jogo difícil que se apresentava contra o Vila Nova. O Náutico foi meio que massacrado o segundo tempo inteiro pelo Vila Nova e o Náutico não reagiu. O Náutico deu um chute a gol no segundo tempo inteiro. Um pouco antes daquela discussão dele com o Jean Carlos, ele já havia também reclamado do Jean Carlos, porque o Jean Carlos deveria ter chutado uma bola, quando, na verdade, Jean Carlos achou um belíssimo passe. E o Júnior Tavares, que tinha sido uma escolha dele, não conseguiu sequer dominar a bola na grande área, quando poderia ter sido uma jogada perigosa para o Náutico, num passe que o Jean Carlos achou, e ele ainda vem reclamar do Jean Carlos. O cara que deu 3 dos 5 chutes que o Náutico deu durante 90 minutos contra o Vila Nova, ele quer achar o Jean Carlos como culpado? Aquilo ali foi um absurdo completo. Aquilo ali foi, para mim, a cereja do bolo do péssimo trabalho desenvolvido pelo Elano no Náutico.
Carlyle Paz Barreto, o Náutico tem agora o Cruzeiro, depois o CSA, uma sequência pesada, mas de alguma forma, rapidamente, para a gente chegar aí à nossa parte final, a gente já está chegando no final do episódio, caso o técnico Dado Cavalcante consiga livrar o Náutico do rebaixamento, acabou sendo um investimento por parte dele de ganhar um contrato para uma temporada inteira para 2023. Caso isso aconteça, você enxerga a possibilidade desse cenário?
Ô Rembrandt, só um detalhe que eu esqueci, sem viu, Rembrandt e Carlyle. Contra o CRB, é bom lembrar que o CRB estava crescendo no segundo tempo e teve uma expulsão somente do melhor jogador da equipe, que foi o Anselmo Ramon. Então o Náutico fez o segundo tempo com um homem a mais. Ainda teve esse adendo em relação a essa questão que eu pontuei sobre o Jean Carlos.
É isso. Carlyle.
Sim, Rembrandt. O Dado teve 2 passagens pelo Náutico. A primeira, ele conseguiu bons resultados. O Náutico conseguiu, em 2014, né, acabar a Série B com certa tranquilidade. Na segunda passagem dele não foi boa. E ele começou o trabalho, né, ele montou a equipe, mas foi dispensado, acho, com menos de 10 partidas, né, acho que 7 ou 8, se eu não me engano. 7 jogos, né, João? 7 jogos. Isso em 2017,
ele
ou seja...
Ele saiu depois da eliminação da Copa do Brasil, que era, já era esse modelo de você fazer um jogo...
Isso, ele foi eliminado na primeira rodada, logo da...
Perdeu para o Guarani Sobral e ele foi demitido.
Isso, logo na primeira rodada. Ou seja, ele pegou o time sem ter montado e conseguiu bons resultados. Quando ele montou a equipe, não conseguiu. Isso quer dizer que agora ele vai dar certo? Não. Outro momento, outro grupo, mas se ele conseguir livrar o Náutico do rebaixamento, a tendência é o Náutico tentar ficar com esse profissional e aí ele participar desse processo de remontagem. O Náutico vem mantendo uma base nos últimos anos, mesmo disputando divisões diferentes, só que agora ele já tem um grupo que está completamente desgastado. O Náutico é um grupo com alguns jogadores mais velhos, que não consegue essa intensidade inteira. É bom lembrar no começo do ano, quando o Náutico foi campeão pernambucano, o Náutico era o diferencial em relação aos adversários. O Náutico marcava em cima o tempo todo, não deixava os adversários jogar. Mas no começo do ano é muito diferente do que agora. Grande parte das equipes não está preparada ou bem preparada fisicamente. E como o Náutico tinha uma certa base do ano anterior, ele conseguiu ter essa superioridade. Na Série B, não. Na Série B, ele está sentindo esse desgaste, e eu estou falando da parte física, mas isso é um todo. Tecnicamente, alguns jogadores abaixo, e taticamente também. Por isso que o Náutico está com essa com esse desequilíbrio e está aí voltando a afundar na zona de rebaixamento. Mas, voltando a falar rapidamente de Dado, se ele conseguir essa façanha, que antes era um objetivo, depois passou a ser um obstáculo grande, agora seria uma façanha ele conseguir livrar o Náutico dessa queda, né? E se ele conseguir, talvez fosse bom para os dois essa permanência.
Legal, então. Quero agradecer aqui, abraçar mais uma vez a toda a galera que se ligou. Valeu, Carlyle. Valeu, João. Valeu, Cabral Neto. Vamos nessa, porque a partir de agora você pode aí acessar e ver, ouvir todos os nossos episódios no ge.globo/embolada ou no seu tocador de podcast preferido. Com paciência e competência, Elias Roma Neto teve mais uma vez com a gente na edição. Valeu também ao nosso CEO, Lucas Loss, distribuindo o passe de primeira. Rafael Barros é o nosso coordenador de podcasts. André Amaral, gerente de conteúdo dos podcasts do GE. Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima!